A Comissão das Coisas que Acabaram, mas Deveriam Voltar, lideradas pelo Ministério da Cultura, adverte, esse episódio tem grau vermelho de aleatoriedade. My English is from Jamaica.
Dale, papai, dale.
Balaio Podcast.
Avisa que eu voltei agora, ninguém me segura, vai. Bora tomar uma, vai. Bora tomar. Bora, bora, tô desligado, vai pra curtir, me procura, vai. Bora tomar uma, bora, bora tomar. Avisa que eu...
Fala, balaieros e balaieras do meu Brasil! Desafinado é mato, meu amigo, aqui pra começar! Retornar e falar com vocês, eu não sei nem o que é que eu tô falando, mas é o Balaio Podcast, porra!
Parece até que foi vacinado.
Ai, Jesus. Respirei, tudo isso é pra dizer que eu tô falando de Campina Grande pra começar nosso primeiro Balaio Podcast do ano, meu povo! Ai, Jesus, que emoção, que felicidade, que bom estar de volta para nossa quarta temporada do Balaio Podcast. É muita felicidade, meu Deus do céu, eu tava sentindo falta de vocês, seus inúteis, seus merdas.
Nossa!
Aí o ouvinte tá achando que é com ele, tá ligado?
Que carinho!
Ah, meu Deus do céu, não foi com os ouvintes não, alguns talvez. Enfim, vamos começar aqui com a volta dos que não foram. parceiro. É o Balaio Podcast. Pensou que a gente ia embora? Foi não, papai. Tamo aqui de volta. E pra começar essa coisa linda.
Putaria.
Calma. Tá vendo aí? Que descontrolados. Eu fazendo uma abertura dessa tão controlada, tão de boa. Ai, vocês descontrolam. Mas eu estou aqui com ele mais uma vez. Batendo ponto, meu amigo, tá igual a trabalhador da Alpargatas aqui, batendo ponto sempre, meu querido! Mago do Sonho Costa! Fala, Ian!
Fala, Tedinho! Fala, pessoal, aqui em meio ao caminhão de mudanças. A gente teve a chance de parar no auge, agora é só ladeira abaixo.
Ah, sim!
Caramba!
Meu amigo.
Se esse foi o auge, meu Deus.
Diga aí.
Mas eu estou aqui com ele, que já falou aí, meu querido André Santos. Fala, Dedéu.
101, quem vai segurar? 101, seu mesmo de arrasar. 101, sem querer, você vai enlouquecer. Tudo bem com um monte de casinhos e vocês também? Esse é o meu protesto por não falar dos 101 dálmatas no episódio 101. Mas, olá, balaeiros e balaeiras, sejam bem-vindos à quarta temporada rumo a superar a Malhação.
meu amigo. Grey's Anatomy que se foda, o negócio aqui é a Malhação, meu amigo. Eu estou aqui com ele. Ai, que tesão. Oh, meu Deus do céu, tesão mesmo. Eu tô até esquentando aqui em chamar nosso mais novo membro fixo. Ui. A gente anunciou ele no finalzinho do ano passado, agora eu quero ver bater pontinho aqui, contrato, viu, meu lindo? Estou aqui com ele, Alexandre Feitosa, nosso gominho!
Gominho!
Fala, pessoal. Vou aproveitar a entrada aí de Ian, já que é ladeira descendo, eu tô em forma de bola e vou só rolando.
Que delícia.
Ô, Ted, mas quer dizer que Gominho é o seu membro fixo? Explica isso.
Revelou assim, de graça, Ted.
Sim. Adoro o membro. Adoro esse membro. Ai, meu Deus do céu.
Meu Deus. O que é que aconteceu com vocês nas férias, hein?
Drogas.
Engordou.
Vamos aqui com ele pra finalizar nossa bancada, essa abertura que tá com 832 minutos, Nathan Serino!
Fala, meu povo, eu só voltei porque Dubai tava um tédio.
Eu não sabia que The Sims agora tinha a expansão em Dubai, não, Nathan.
Vocês não souberam, não, que foi o destino que eu dei pro dinheiro das assinaturas do Balai?
Sim. Pois é, denunciando aqui o desvio de verbas de royalties do Balaio, certo?
Esse evidentemente.
Filho de uma mãe, abraço pra mãe de Natan, gente, boa demais a bichinha. Mas ele foi pra Dubai com o nosso dinheiro, gente. Isso é uma falta de vergonha. Dubai ali, pertinho de Cachoeira dos Índios, né? Ali.
É. Dobra em Cachoeira, passa por Palmeirim e chega em Dubai.
Chega, é Fazenda Dubai, a criação de
Fazenda Dubai, cabra. Criação.
De capiras. Criação de bote que come lata de suquita. Abraço em mim, saudade de você. Vamos embora pra quê, Nathan Cirino? Vamos embora chamar nossas redes sociais. Olha, esqueci não, viu? Tá bonitinho, ó. Vai.
Balaio Podcast. Eu tô com saudade de dizer isso, ó. Balaio Podcast no Twitter, no Facebook, no Instagram. E nosso e-mail, balaiopodcast@gmail.com. Entra em contato com a gente aí. E tem um canal do Telegram também, que é o Balaio Podcast Canal.
Olha só, que delícia. Eu queria pedir pra vocês, amiguinhos, dar um help, fazer aquela ajudinha marota, dar aquela contribuição para o nosso Balaio Podcast, que aonde, gente? No PicPlay, Sam, no nosso PicPlay. Aceitamos doações, galera, agora, doações de qualquer valor, certo? Se você quiser dar um real, tu bota, se tu quiser botar 100, tu bota, se tu quiser botar 200, você bota o que você quiser, certo? Que gominho deixa, gominho deixa. Então, a gente... Então, bota lá o que você quiser. E ajuda a gente mais, velho. Sem onda. Vai lá e o pique peitado.
Fica sempre um pouco de perfume na mão que oferece rosas.
Olha, que é isso?
Nossa, que alto nível.
Viramos mamilos.
Chupa. High level total aí, meu amigo. Meu
Clarice Lispector 2002.
Machado de Assis 2021, né, André? Mas vamos embora jogar o que hoje do Balaio, Nathan Cirino? Ou faltou alguma coisa pra eu falar?
Faltou, Ted.
O que, me diz?
Que essa semana agora, a gente vai estrear nossas carinhas no YouTube.
A minha mesmo.
Fale por você, meu jovem.
Teve uma seleção por questão estética aqui no programa e só eu e Natan foi pro YouTube.
Pois é,
né? Ah, foi o mais feio, né?
Eu tô ligado que vocês passaram por aquele quartinho lá que o Oscar Magrini falou outro dia, né?
Qual dos dois?
Nossa.
Não, mas senhora. A gente vai começar o nosso canal no YouTube, vai chamar Balaia 4.
O que é a 4?
Caralho 4?
Não, não é Caralho 4, não, é Balaia 4.
Ah, tá bom.
Tá
agora
explicado.
A gente vai falar lá do Balaia 4, entendeu? A
sutileza. Ah, tá bom, tá certo. Mas vai ter aqueles papelzinhos que foi a 4 que o cabo comprou pro menino no colégio. Eu já tô pensando no colégio de Luísa. Vai ter aqueles papelzinhos? Como é que é, Nathan? Vai funcionar?
Vai ter que conferir lá. Semana que vem tá jogando aí, no meio da semana aí, o primeiro vídeo do nosso Balaia 4. Então confere aí também o Balaia agora no YouTube pra vocês.
E o YouTube, do qual é o nome do canal, Nathan Cirino? Por favor?
Balaia 4.
Muito bem.
Repita:
Balaia 4.
Só mais uma vez.
Agora,
por favor.
Fala de novo com reverb agora.
Babalaia 4.
Negado não, porra.
Matou quase aboiou aí. Era reverb, não era aboio, não.
Se Nathan tivesse ido para as suas aulas, Ian. Se Nathan tivesse comparecido às suas aulas, ele jamais faria uma porcaria dessa. Merda.
Eu falo pensando na edição e o bicho vem aí fazendo um cosplay de sombra do ratinho.
Acho que a gente tava com muita saudade, porque a gente não tá saindo da introdução do programa. Bora começar?
Não, tá tranquila, pô. Tá pequenininha, pô. A introdução, pô.
Tá.
Bora introduzir.
Eu tô achando... Opa!
Oi. Bora.
Dale, papai, dale.
Dale.
Vamos para a volta dos que não foram.
Dale, papai, dale.
Dale.
O bom é que ninguém explicou o que é o tema do...
Não. Botou a volta dos que não foram e acabou. Pra quem?
Uma agora, uma todo dia.
Eu acho que é tempo de voltar à minha terra, rever a minha gente que um dia deixei lá, tomar água de coco e comer farapatel, comer carne de sol e tomar banho.
Olha, meu povo, agradeço a vocês que chegaram até aqui sem saber o que a gente ia falar no tema desse programa. essa abertura magnífica, curtinha, né? Um pocket de abertura. Mas eu queria passar, por favor, a bola aqui pro nosso host, Natan Cirino Vagnatan. Dali,
a gente não explicou, mas... Não, pois é, o título desse programa tá errado. Assim, botou porque era uma sonoridade mais conhecida, mas... Na verdade, a gente vai falar das voltas que não deveriam ter acontecido, das voltas de quem não deveria ter voltado.
Não souber a hora de parar.
Isso aí foi um easter egg, Natan?
O tempo irá dizer se o balaio faz parte desse grupo.
É só a gente nunca parar, pô. A gente dá pequenos intervalos que não podem ser considerados uma parada.
A gente teve chance de parar na primeira, na segunda, a gente já tá na quarta. Negócio
então nunca tem volta assim, né, André?
Mas, bicho, na primeira teria sido um trauma.
Sim.
Melhor.
Sim.
Nossas sim. Vidas estariam manchadas para todo sempre.
Sim, sim. Balé de nerd!
A questão é a seguinte, tem muita gente de filme, de série, de cantor, de apresentador, de gente da mídia que desaparece, mas depois volta, mas volta uma bosta. Sim. E a pergunta que eu queria começar aqui no nosso episódio é qual é a hora de parar? Quem é que sabe aqui qual é a hora de parar?
Rapaz, existe uma frase incrível, né? Que diz que você... Esse é a frase.
Gostei, bicho. Essa daí mudou minha vida.
Bicho, eu vou tatuar essa aí.
Ô, Gominho, esse cuento, eu acho que não era cuento não, viu? Eu tô achando que isso era outra coisa.
É, eu tô andando muito com o Bilu, pô. Depois que eu cheguei por aqui, eu tô andando com o Bilu, ele tá me dizendo como é as coisas. Pra eu trabalhar direitinho, aí tô esquecendo dessas coisas aí, tu acha?
O negócio é o seguinte: eu já tô voltando de férias agora. Tô trazendo uns material novo aí na nave. E vocês ainda não têm nem propriedade pra falar dos meus rolês.
Gomi bateu no peito e fez: agora eu me consagro. A frase agora que muda uma vida é...
Esqueci.
Quero saber do pior, não é brincadeira não. Esqueci a frase mesmo.
Bola que segue, Natan, vai. Bola que segue, vai, jogo que segue.
Eu vou continuar com a rodada de perguntas. E aí, seu Ian, qual é a hora de parar?
Rapaz, você tem que pensar em vários aspectos. O primeiro, você vai encher linguiça? Sim ou não?
Eita, cancela a introdução da gente, cancela, grava de novo.
Quarta temporada do Balão, certo? Pode continuar anotando aqui.
Pode, pode. Tá. Desculpa, Ian, continua.
Check, tá bom. Primeira check.
Então, a segunda você tem que pensar o seguinte: você está voltando por que razão? Você acha que tem o que contribuir de fato?
Quarta
você
está temporada apenas... do Balai.
Dois, ou você acha, que de fato você está precisando, você já gastou tudo o que você tinha quando você ralou o Tchan e a Tcheca? Certo? Lá nos anos 90, aí você tem que voltar com aquela galera do saudosismo. Você voltar pra um show é uma coisa, você voltar pra uma participação, ali, um crossover num programa, numa série, é outra coisa. Agora você lançar outra temporada, se lançar de novo, fazer um álbum, um videoclipe, cara, repensa aí. Repensa que talvez você, meu caro amigo do Balão Mágico, já seja avô, tá? Então, Bota a mão na consciência.
Né? Meu caro amigo que não sabe tocar bateria no celular, né?
Ainda tem André pra responder. Sim. André, qual é a hora de parar?
É quando não tem o tracinho vermelho no Ezinho da placa.
Meu
Deus.
Chega, minha gastrita ardeu aqui, ô misericórdia.
A Praça Nossa voltou. Olha aí.
Enquanto estiver rendendo, cara, a galera continua, pô. Temos alguns bons exemplos de séries e filmes aí que não tava dando dinheiro, vamos sugar mais um pouquinho e volta aquela belezura.
Tá bom, tá certo.
Supernatural. O quê?
Opa.
Bicho, eu vou jogar aqui uma coisa, não sei, porque na verdade, essa eu já vou descumprir totalmente a pauta.
O ácido fermentando aí.
Que já era pra ter acabado, né? Que falando justamente em parar por cima, vocês já pensaram que assim... No, na virada do ano 2000, se o SBT tivesse acabado, tinha acabado no auge.
Ah, viraria a Manchete, né? Viraria uma espécie de Manchete, não. Né? Porque a Manchete acabou no auge, literalmente, pô. É. Aí,
a Manchete era um canal que só era bom durante 2 horas do dia. As outras 22 horas de dia eram uma bosta. Mas ela acabou no auge, então a galera gosta.
Não,
pô.
André, não. Também não era assim, não. Rolou Pantanal, Chica da Silva. Só tem um negócio bom, pô. Tem um negócio bom.
Inclusive, grandes nomes hoje da Globo vieram da Manchete.
Eu acho que foi exagero aí, viu, André? Você já começou com a faquinha entre os dentes aí. Tenha calma, se acalme, vá devagarzinho.
Ok, vai, ok.
Vai, diga-me.
Era besteira, não. Eu ia dizer que da Manchete eu só me lembro da abertura que eu tinha visto, que parecia um disco voador andando pro São Paulo.
Eita,
caralho, Gominho! Verdade.
Cara, Gominho, será que isso é a origem dos meus traumas?
Rapaz, fica a dica aí, né?
Meu Deus.
Meu amigo.
Ó, mas peraí, a gente tem dentro da nossa cultura riquíssima brasileira algumas frases, né, que incentivam as pessoas realmente a voltar, a insistir, a fazer de novo. Temos uma música belíssima aqui de Raul Seixas que diz o seguinte:
Pablo, qual é a música, Pablo?
Tenha fé em Deus, tenha fé na vida. Tente outra vez.
Tente outra vez, minha gente. E ainda tem gente que vai como Tiririca que diz: pior que tá, não fica. Né? Então,
rapaz,
que vem de fica. Novo vai ser sempre melhor. É uma
rapaz, derrota, 2020 foi a prova concreta que pode ficar pior do que a outra.
Não, não fale não, não fale não, que ainda tem um ano aí que a gente não foi vacinado, pelo amor de Deus.
2020.2 chegou, né?
mas foi interessante isso, né? Gominho aí falou, eu acho que a gente pode considerar 2020 a volta de 2019 bombado, né? Já entrando aí no tempo. Porque assim, vocês jovens que se esqueceram do longínquo ano de 2019, porque a sensação que eu tenho de 2019 foi há uns 50 anos atrás, mas tipo...
Sim.
Pra você não esquecer, 2019, meu amigo, foi pedrada, meu amigo. Foi um negócio complicado. Aí todo mundo se abraçando, aquela coisa linda em 2020. Renovando! Que delícia! Aí vem 2019 na voadora. WWE, meu amigo.
2020 chegou que nem DJ Clayton Rasta, só no Olha a Pedra!
Olha a Pedra!
Meu Deus.
Pena que a gente não é cabeça de gelo.
Aí, ó, tem outras pra ficar na parte de série, de filme. Aqui tem algumas franquias que voltaram que foram verdadeiros fracassos. Eu queria começar com Heroes, que pra mim foi uma série que teve a primeira temporada foda. E aí a segunda temporada, meu irmão, parecia Mutantes da Record, tá ligado?
Cara, Mutantes deveria voltar, Mutantes.
Muito ruim.
Fica uma pergunta. O que a gente falar de voltar é a passagem de uma temporada pra outra, ou tipo, deu um intervalo e depois decidiu voltar.
É, isso é bom, tipo, isso é bom.
Porque, por exemplo, teve uma série aqui, vou dar um exemplo, sei lá, Gilmore Girls. Gilmore Girls, ela parou. Aí, 10 anos depois, decidiu fazer uma volta, um especial. Tipo Friends, Friends tá querendo fazer um especial, O Maluco no Pedaço vai fazer um especial. Isso daí é a volta, ou tipo, de uma temporada pra outra já conta como volta? Só pra eu entender as regras.
Eu já contaria a temporada. A temporada também é fechada a cada ano, se vai ter ou não vai, então é uma volta também.
Então podemos colocar Supernatural nessa história aí, né?
Com certeza.
Lost.
Ah, Lost eu não acho que foi assim também, né?
Eu vim pensando mais numa parada de realmente de ser um retorno, né?
Tem falso. Eu pensei nisso também.
Eu pensei nisso.
Eu penso num esquema assim mais Beto Jamaicano.
Sim.
Tipo mas, Jurassic Park. Assim,
mais rugiano também, assim, né?
Mas assim. Nesses casos aí, de você fazer um especial, isso é aquela coisa. Tipo, para os fãs, eu respeito. Principalmente assim, como o Friends está fazendo, uma parada de uma conversa, um maluco no pedaço também. É meio que uma coisa ali.
Saudosista.
Um behind the scenes, um negócio assim. Agora, você realmente retomar, né, a coisa que eu acho mais complicado. Né? Acho que tem que ter um tempinho aí. Uma temporada para outra é uma renovação. Agora entra justamente no caráter de encher linguiça.
Tá, então eu vou mudar meu voto aqui. Eu vou pra Jurassic Park. Porque é uma franquia que eu...
O quê?
Pois é. É uma franquia que eu gosto muito, mas assim, só o primeiro filme.
Dos 32 que tem.
Não, mas... Porque assim, o primeiro filme foi muito bom, o segundo mais ou menos, o terceiro foi muito ruim. E agora voltou agora com Jurassic World, que pra mim pior é um enlatado da porra. Um dinossauro super inteligente, mecânico, geneticamente modificado, ligado aos ET, uma porra toda.
Camaleão.
É, camaleão.
Nesses dias, um deles vai ser um Transformer. É. Certo? E pra sair da ilha, ele pega carona no Godzilla. Eu tenho certeza.
É, vai ser uma coisa assim.
Não, pô, e eu acho interessante também do Jurassic, do último filme do Jurassic Park, que é o seguinte. Deu a entender que os dinossauros foram soltos, né? E vão meio que dominar a Terra de novo, né? É porque a sociedade em 2019, 2018, que foi, acho que foi o lançamento do filme, não tem bala, não tem caça, não tem bazuca. Armamento, bazuca pra derrubar um dinossauro, não, entendeu? A gente tá tudo com pedra ainda, jogando pedra e lança, entendeu? Pra matar dinossauro. Aí, assim, foi maravilhoso esse filme. Eu e Nathan, eu lembro que eu assisti na Terra, a gente saiu... Assim, feliz da vida.
Constrangido foi do cinema.
Esse vocês pagaram pra assistir Jurassic Park?
Exatamente, Nathan.
Foi.
Ô, André.
Bicho, Teddy, eu vou dizer, Teddy, tu é um amigo da porra, bicho. Porque eu não ia, não. Nathan podia pagar minha entrada que eu não ia, não. Errados são vocês. Eu parei no 1.
Você tem uma lembrança maravilhosa na cabeça.
Eu ainda cheguei a assistir o 2 porque ainda alugava o VHSzinho, mas Jesus amado.
Ah, o 2 é bom, vai. O 2 é bom.
Eu parei no 3 e quando chegou esse negócio de World aí, esse World,
eu assisti. Essa merda.
E agora vocês falaram aí de sair constrangido do cinema. Teve um outro filme que eu saí constrangido também. Que foi. O episódio 9 de Star Wars, eu saí com
Ah, vai se fuder, não. Tu vai falar de novo disso, bicho. De verdade...
Temos um episódio inteiro sobre esse filme maravilhoso.
Não, é uma maravilha, né? Teve gente que defendeu ainda, parabéns aí aos convidados que defenderam essa porcaria de filme. Muito bem, parabéns, mas, bicho, é foda porque Star Wars é um negócio que mexe com seu coração, né, velho? Star Wars é um negócio que... Parece alguém da família, algo da família, algo muito importante pra você. Aí os bichos fazem uma parada dessa.
É, Star Wars é um negócio que mexe com midi-clórias, né?
Eita!
Porque a volta pra mim já começou a dar merda a partir do episódio 1. Ali já começou...
Obrigado! Primeira pessoa que concorda comigo nessa merda de programa.
Mas eu tenho uma analogia a partir do que Ted falou, assim. Né? Que mexe com o seu coração... E aí você lembra o quê? Da família, né? Da sua família, aquele meu tio que eu não vejo há muito tempo. Aí você lembra porque você só vê ele na festa de final de ano. Porque quando você tá com ele, é uma bosta, tá ligado? É melhor ficar na lembrança.
Muito bom.
Melhor analogia.
Muito bom, hein? Muito bom, hein? Ai, meu Deus do céu, é verdade.
Mas o problema é isso, é porque quando você para pra ver esses... grandes retornos, são normalmente de filme que a maioria ficou marcada em uma geração e eles têm a certeza que esse retorno, mesmo que seja pra galera esculhambar depois, vai garantir dinheiro.
Vai garantir
que o saudosista vai pro cinema.
Na verdade, vai preparar o filme pra uma nova geração, né? Tipo o Rei Leão. O Rei Leão voltou aí.
Eita, essa
super live action National Geographic.
Sim, sim.
Bicho, o Rei Leão tem um potencial tão bom de fazer uma coisa boa. Que já tava tudo pronto ali, né?
Como é a musiquinha? Hoje, amor, noite, amor, chega, né? Tem a musiquinha da noite, né? Lá com o Nala. Uhum. É de dia, pô, no filme, pô. É de dia no filme, pô. É o Tom John cantando lá, pô. Essa noite, tarará. Aí de dia, o solzão raiando, tá ligado? Capaz que, pô. Caraca, que noite é essa, pô? É uma maravilha.
Eu só não gostei porque eu não consegui entender quando os leões estavam com cara de raiva, de amor, de ódio, de tristeza, é tudo igual.
Ô, Nathan.
Nathan,
é porque eles fizeram a escola de atuação na Record, Nathan.
Ei, Nathan falou aí de pegar dinheiro com a base de fã, me lembrei aqui de Blade Runner, viu?
Não.
Calma aí.
Tu vai dizer que o retorno de Blade Runner foi ruim?
Calma aí.
Foi uma merda.
Não, velho.
Foi uma bosta.
Vamos ao combate. Velho. Finalmente chegamos aonde queria nesse programa.
Sim. Eu não acredito que vocês gostaram de Blade Runner, o retorno, não.
2049, gostei.
Tirou o bigode. Bicho,
eu esqueci até do nome, do subtítulo.
Meu Deus.
Durante 10, 5 minutos o filme era bom. O resto foi uma bosta.
Meu Deus!
Vai deixar?
Eu acho assim, a gente tem que ter ressalvas, porque assim, o negócio é a gente não gostar do filme porque ele não tem a mesma vibe do filme primeiro que a gente viu, porque a gente mudou de época, a gente cresceu, a gente tá em outra fase da vida, vai ser diferente. Mas outra coisa é você dizer que é ruim. Porque é um filme. Um puta diretor. Denis Villeneuve é um dos maiores hoje no mundo. O filme ganhou o Oscar de fotografia, de não sei o que. Lindo, okay. Filme perfeito, direção de arte perfeita. Não,
beleza.
Okay. Senhor dos Anéis também ganhou, e aí?
Filmaço!
E Spielberg também é um grande diretor e a gente tá vendo as coisas que ele tá fazendo ultimamente.
Nathan, ok. O filme é muito bonito e tal. Só que ele parte do pressuposto que ele quer continuar a história do primeiro, né?
É.
E ele estragou a história do primeiro, pô, na minha opinião.
E tem Ryan Gosling.
Mas, na verdade, é aquela coisa de voltar pra querer ressuscitar a franquia pra nova geração, pô.
Exato. Não reviveu, não, mano. Tu vê alguém aí falando de fazer um Blade Runner 3 aí?
não vi.
Temos um ponto.
Ouviu, Ganhão? Tu acha essa bosta mais rica?
Tu ainda não viu até agora, miserável. Tu não vai ver, não.
Eu assisti só 5 minutos do filme, mas me tirei uma dúvida. O personagem do Ryan Gosling, ele é um androide ou é humano?
Isso é spoiler, não pode dar, não.
Não, foda-se.
Acabou de ter mais de 5 anos. Já saiu no cinema há 200 anos?
Ele é androide, não é? Ele é androide. Aí tá vendo.
Eu não assisti, mas tudo bem.
E por que tu fica assim, oxi, impactado quando o Gominho disse que era uma merda?
Porque eu fiquei calado, caralho.
Tu fica duas horas assim.
E com a mão na cabeça, pô.
Ah, eu fiquei com a mão na cabeça porque todo mundo fala que é bom, né? Aí eu fiquei aqui com a mão na cabeça esperando a opinião, mas não falei nada porque eu não assisti.
Oxi.
Assim, mano.
Deixa o bichinho interagir. Deixa ele interagir com o podcast.
A gente comentando aqui, rapaz, as imagens no podcast. Mas segue o jogo.
Tinha um potencial fortíssimo, muito bom, se tivessem pegado a ideia principal lá, que o Ryan Gosling era um...
Replicante.
Um replicante, valeu, cara, obrigado. E ele sofria preconceito, e pá, mostrando a vida dele, e isso era foda. Mas eles fazem isso durante, né, tem uma cena de luta durante 5 minutos, depois mostram isso durante 15, e depois acabou. Aí diz, agora a gente vai pegar o velho lá do... o veião pra trazer o dinheiro pra franquia. Não faz sentido o resto, entendeu, mano? O problema é esse.
Eu queria ressaltar aqui uma questão de escolha de elenco. Porque é o seguinte: se o cara realmente é pra... Você vê vários filmes do Ryan Gosling, ele não tem... O personagem dele não tem expressão, então souberam escolher muito bem o ator. Então, Globo, você que está reformulando aí a sua grade, o seu elenco e tudo mais, lembre disso na hora de escolher o Murilo Benício, por favor.
Tá, eu fico com uma dúvida aqui para agradar bastante Ian, Ted. Você pode considerar como uma coisa que não deveria ter retornado a saga Senhor dos Anéis com o Hobbit? Quero sua opinião.
Eu sou o fã aqui dessa porra, eu considero que foi uma porcaria, mano. Pelo amor de Deus.
Eu vou concordar também.
Sim, concordo.
Na verdade, se tivessem feito o Hobbit como um filme, talvez tivesse sido legal.
Não, exatamente, assim, o que é que eu acho? Vou dar a minha opinião aqui antes que Ian venha falar merda aí.
Aí é impossível, ele não vai participar mais do podcast. Ele
é desse clima que o Brasil gosta.
Que só delícia, amor. Que delícia. Mas enfim, o que é que eu acho? Eu vou dizer a vocês, o primeiro filme do Hobbit, ele não é um primor. Mas se tivesse fechado ali o filme, tipo, e tivesse botado a batalha lá da cidade, beleza, acabou o filme, tá bom, entregaram, Smaug, tudo certinho. Bicho, aí fizeram o segundo. Aí o terceiro, puta que pariu, o terceiro, velho, é um negócio bizonho, pô. Legolas virou um super-herói da Marvel, alguma coisa do tipo lá dentro do universo, nada a ver. Bicho, ridículo.
Como aqui a gente nunca segue pautas, deixa eu fazer uma outra pergunta e aí eu quero a participação de...
Pera, deixa eu só dizer uma coisa antes sobre o Hobbit.
Diz.
A única coisa que vale a pena no Hobbit é você ver o making-off de Benedict Cumberbatch lá fazendo o dragão Smaug.
Confira comigo no replay!
De Benedict Cumberbatch lá.
E a música de Ed Sheeran também.
É massa aquela música.
É muito boa também. Ice Fire, o nome da música.
É bonita.
Muito boa.
Deixa eu fazer minha pergunta, porra.
Diga, meu filho.
É, essa, hoje em dia, com a internet tomando conta do mundo, é, uma coisa que a gente vê, principalmente em séries, está tomando conta desses filmes que normalmente tem 200 continuações, como é o caso do Hobbit, que é fanservice. Os caras soltam o primeiro filme, aí a galera esculhamba tal coisa, esculhamba outras coisas, e os caras vão mudando. O que vocês acham disso aí da influência hoje para o cinema, não só para série? Porque série tem muita Martin que o diga, mas eu queria ver para cinema.
Total, pô.
Porque a gente nota, até o que Ted falou aí de Legolas. Legolas, eu acho que nem aparece, né, Ted, no livro dos Hobbit.
Não, não, parece não.
Ele se tornou o fodão do... Mais foda do que ele era em Senhor dos Anéis, que é trocentos anos depois.
Na verdade, ele não é nem citado, pô. Ele não é nem citado no livro. É o pai dele que
só os Elfos da Floresta que são citados.
É, que é o pai dele que vai lá pra Guerra dos Cinco Exércitos e tal. Mas nada de Legolas, pô. Colocaram, socaram Legolas e outra coisa. Só pra externar aqui meu rancor desse filme, que quem acompanha Tolkien sabe, colocaram, pô, um crush de um anão com um elfo, pô. Isso é impossível, pô. Pra impossível. Quem lê Tolkien, pô. Pra quem lê Tolkien, pô, isso é mesmo que um cachorro se casar com um gato, tá ligado? É um negócio.
Isso é tão foda que quebra totalmente a magia, digamos assim, do primeiro do Senhor dos Anéis.
Total.
Porque a primeira amizade verdadeira que surgiu entre um anão e um elfo foi entre Gimli e Legolas. E era justamente por causa da sociedade.
Exatamente.
Aí você coloca um negócio, uma merda dessa no filme, aí quebra tudo.
Exatamente.
Tá ligado? Estraga as outras coisas.
Agora eu vou só corrigir um pouquinho aqui a coisa, a conversa. Porque eu não acho que se trata de fanservice, não. Fanservice fez o Mandalorian. Sabe?
Sim.
Quem fez essa merda de Legolas foi uma coisa chamada mercado, foi dinheiro. É. Entendeu? Então tem nada a ver com fã. O fã é esse aqui que tá conversando nesse podcast, dizendo, ó, a primeira aliança de anão com o elfo foi em Senhor dos Anéis, perra disso, na sociedade do anel, papapá. Então o fã, ele sabe o que é o universo, ele respeita o universo, ele quer ver o universo. O negócio é que por trás disso tem gente querendo ganhar dinheiro, que pega um livro de criança de, sei lá, 150 páginas e transforma em 3 filmes.
Exatamente.
Então não vamos confundir fanservice com isso, não.
É.
Caro ouvinte, gostaria de, nesse momento, que este podcast fosse em vídeo, pra vocês verem a minha cara de empolgação com esse tema.
Olha, então pronto, eu vou retomar aqui pra você. Eu tenho 3 continuações aqui, eu quero que você me diga qual foi a pior.
Certo.
O que é que voltou pior? Two and a Half Men, Esqueceram de Mim 3 ou La Casa de Papel?
Ixi, pare!
Bicho, Fábio. Eu vou. É foda. Assim, pra mim, Esqueceram de Mim é uma coisa sagrada. Um e o dois são uma coisa sagrada. Um ano eu assisto um no Natal, no outro ano eu assisto o outro.
Uhum.
Sempre no dia de Natal, da tarde do dia 25 eu assisto, sagradamente. Agora, Two and a Half Men, ele descaracteriza totalmente. Assim, o Esqueceram de Mim 3, ele pega e faz uma coisa totalmente nova, só que com um cenário diferente, personagens diferentes, mas dentro da mesma pegada. Pra mim é mais um remake, né? Até do que uma continuação. Agora, no caso do Two and a Half Men, eles tiram a graça da série, tá ligado?
Tiram a alma da série.
Sim, vá.
É, diria eu que ele tal qual o Maradona em 94, né? Saiu ali, acabou, né? Exatamente. Acabou o evento, né? Então, foi pego no antidoping também, né? Chutou para a barraca. E assim, colocar o Ashton Kutcher para o lugar do Charlie Sheen é a mesma coisa de, sei lá, pegar o André Marques para o lugar de...
Faustão. Do Faustão agora.
Puta, bicho, vamos botar Bruno De Luca no lugar do Faustão. Né?
Eu voto no André DJ.
Tá, então... E La Casa de Papel, peraí, vou completar a análise aqui.
Não, La Casa de Papel, velho, assim, eu acho que só ficou uma série ruim. Era uma série mais ou menos e se tornou uma série ruim. Era uma série que tinha seus momentos, aí depois ficou naquela...
É isso que eu queria dizer. Eu acho que muita... A gente já levou reclamação, inclusive, por falar de Vitão aqui nesse podcast, né? Muito teve... teve gente que chegou aqui e criticou a gente porque falou mal do Pitão. Imagina agora falando mal de La Casa de Papel. Vai tomar.
Velho, a gente, esse programa foi hater total, porque a gente já falou mal de La Casa de Papel, Star Wars, Rei Leão, Jurassic Park.
É, mas deixa eu dizer. Mas
vamos
dizer,
pra música agora.
Pra nosso ouvinte ver como a gente é paz e amor.
Olha, mas La Casa de Papel é o seguinte. Ela nunca... Ela podia entrar naquele programa que a gente fez, Top 3 Coisas Superestimadas, sabe? A gente podia botar La Casa de Papel ali bem bonitinha, quietinha, no cantinho dela, sabe? Aí o que é que eles fazem? Chega na terceira temporada, pega aquele hype de que surgiu com Game of Thrones, vamos matar um personagem carismático e importante. Aí mata a melhor personagem da série, pô. Tá ligado? Nairobi. E os caras chegam lá, pô, pipoca pobre da Nairobi, pronto, acabou sua série. Porque ali vai ficar... Ai, não, já fechei, já morou, fechou. Não sei o que lá. Vai ficar só aquele negócio ali agora.
Como é, Zacaria? Pera aí que Zacaria apareceu aqui.
Mas é, pô. Mas é, isso eu fiquei triste, porque tipo, quiseram chocar, mas tem jeito de... Tem um momento de fazer as coisas, pô. O ápice da personagem, ela tava no ápice dela, pô. Tipo assim,
não, mas aí,
que carregava, mas aí você pega e mata Nairobi, pô, não dá, pô.
Aí não, também foi tá. A questão contratual, né, velho? Ela tava fazendo sucesso no Vis-a-Vis.
O que me irrita profundamente é esses porra que não sabe a hora de parar, bicho.
Sim.
Pronto, é, a minha série favorita, disparada, que passa na Netflix, se chama Peaky Blinders. Peaky Blinders, já disseram, sexta temporada vai ser a última e foda-se. Eu acho que ela nunca teve um hype tão grande como tá agora à espera pra sexta temporada. E o cara que escreve a série já disse, é a última e não quer nem saber. Só que La Casa de Papel estourou as duas temporadas, né? Quando saiu daquela vez, principalmente Neymar fazendo propaganda aí mundo afora.
Uhum.
E no lugar de fazer, não, bicho, vamos parar aqui. A
Show
gente já
bola.
Deu uhum. todo o cartaz pra que na Espanha tem coisas boas pra se assistir. Mas não, vamos fazer uma terceira temporada descaracterizando toda a
velho,
série.
E outra coisa, André, só pra terminar a lapada, eles têm uma saída de roteiro, que eu acho que eu conversei até isso com o Nathan, e o Nathan pode explicar melhor, que é, eu acho que é uma das coisas mais pobres de roteiro, que é o uso de Berlim, tá ligado? Tudo que eles vão fazer, eles têm uma justificativa de que Berlim antes já planejou isso pra outro atraco, né? Pra outro roubo. É. E tipo assim, pô, ninguém pra nunca tinha ouvido
pra
falar...
Pra outro quê, Teddy?
Atraco.
Que homem!
É.
Bilíngue!
É.
E bom é que ele diz... Atraco. Parece um coreano falando espanhol, tá ligado?
Eu acho que...
Esse sotaque de Solânia é foda mesmo.
Ei, Teddy, você já se atracou lá em Solânia, já?
Sim, hoje eu me atraco só com minha esposa, certo? Mas enfim, mas não é isso, Natan. Senhor, eu acho que é uma saída muito fácil, muito pobre, velho, de roteiro.
É porque é uma forma do personagem continuar. Já que ele morreu, então deixa na memória e tal. Mas assim, a gente tá muito em filme, em série e tal. Outras coisas já voltaram nesse nosso Brasilzão, que também não deveriam ter voltado, né? Vamos pra outra esfera agora.
Grande, Sarney. Cara, Colo, um abraço, meu amigo.
A gente vai falar tudo.
Ah, meu amigo, o Bala já perdeu esse livro faz tempo.
Um abraço pro defensor da nova política.
Tá, eu não ia falar de política, não, né? Vocês entraram nessa vertente aí. Roteiro pra gente é nada, né? Não sei lá,
abraço pro xerife de Cachoeira dos Índios.
O Diana Rex.
Eu ia falar de coisas tipo Xuxa na Record. Entendeu?
Não, bicho, Xuxa fez um ótimo trabalho naquela aparição da Porta dos Fundos. E tchau.
É, maravilhoso.
Ah, não, desculpa. Tem também o trailer de Stranger Things, que ficou sensacional.
Sim.
Foi legal.
Eu acho que ela deveria dedicar a sua vida a fazer isso.
Eu tô achando interessante que no dia da gravação desse nosso programa, ela estava. Ela teve encontro com outra titã da televisão brasileira, que foi com o Fátima Bernardes. Com nossa querida Batman Fernandes, tava lá no encontro ela hoje. Eu não sei o que danada ela, a Globo tá rondando, sabe? Já foi pro Fantástico, já tá de volta ali no encontro.
Já tá no Big Brother, né?
Eu fico abismado que Ted assista a programação da Globo todinha mesmo.
A minha página inicial é globo.com, certo?
Eu não sei como ele não tá vendo o BBB agora.
Quem disse que eu não tô vendo?
Ei, inclusive, precisamos de um episódio sobre o BBB, hein?
vou estar doente.
Ai, meu Deus.
Bicho, não, se for Casa dos Artistas, eu vou só porque tem o meu grande ídolo Supla.
Mas virou isso, pô. O BBB virou isso, pô. Casa dos Artistas agora, pô.
Ted Medeiros, tem Supla.
O Alexandre Frota.
O Alexandre Frota. Não. Então, velho, não me venha com churumelas.
alguém já pulou o muro do BBB pra ir pra fora?
Ei, teve isso, né, velho?
Tá, vamos lá. Volta pro roteiro.
Nathan tá tentando voltar pro roteiro faz meia hora.
Nathan, deixa eu ressaltar só a genialidade de Silvio Santos antes de voltar pro roteiro.
Faz.
É uma coisa espetacular, porque o que foi que aconteceu? Pra vocês jovens, milênios, né? A Globo, teve a notícia que a Globo ia trazer o Big Brother pro Brasil, né? Isso lá em 2000. E o que Silvio Santos fez? Na cara dura.
Malandramente.
Malandrilson, do jeito que Silvio Santos é.
Ah, velho, fera da puta.
O que foi que ele fez? Antes da Globo lançar o Big Brother, o que é que eu vou lançar? Um reality show, onde eu boto pessoas confinadas dentro e só um ganha R$1 milhão, né? Em barra de ouro, que vale mais do que dinheiro. Então chegou lá, antes de lançar o Big Brother na Globo, Silvio Santos lançou a Casa dos Artistas, pô. E
tipo com assim, um elenco
fenomenal.
Pois é, até Vitor.
Melhores subcelebridades do Brasil.
Exatamente. Então tinha a feiticeira na época, cosplay Graciano Barbosa. Tinha Vitor Belfort.
Bárbara Paz,
né? Então.
Super. Velho, a gente precisa fazer um programa sobre reality show das antigas.
Ei, bora. Vamos comendo o olho de cabra. Tem que ser uma parada.
Volta pro roteiro, meu Deus do céu.
Pronto, agora volta,
cara, tinha Núbia Oliver, pô.
Núbia Oliver. Caramba, Núbia Oliver, é verdade. Como é que tá ela, hein? Deve estar bem lá.
Nathan vai embora.
Meu Deus do céu. Agora ele tá falando de como tá a Núbia Oliver.
Seu coração tá bem aí, Nathan?
Eu quero Núbia Oliver nessa capa.
Já temos Núbia Oliver, Faustão e Bruno de Luca nessa capa.
Bruno de Luca como Hobbit.
Não, peraí, meu gente. Agora, outro grupo que tentou voltar aí foi El-chan, né, também.
Esse aí tá claro o que é que aconteceu, né, velho? Falou. Gastou tudo, certo? Deu uma de... Daí. Deu dinheiro pra todo mundo. Não, tá pensando na edição. E aí, meu velho?
Tu só fala de... Tá morando em Recife, né, Ian? Só que em Campina tu
pensei exatamente
dele,
isso,
tu não falava dele, não.
Mas é o seguinte, meu filho, o boleto chega, certo? O boleto, na hora que você... Que acabou ali a grana, meu amigo, o boleto chega, a fatura do cartão não tarda, né? Então, velho, é isso, voltou, tentando pegar ali um hype, só que tava ali sem os trunfos, né?
Sim.
Véi, tudo quanto é banda antiga decidiu voltar, né? Voltou Fat Family
magro, depois da bariátrica.
Sim. Não, calma, calma.
Caramba, eu tô
calma.
Vendo aqui uma foto, eles voltaram magros, bicho.
É isso que eu queria discutir aqui nessa pauta. Colocamos na pauta e foi o nosso querido Ian que colocou isso. Eu gostaria que ele dissertasse aí sobre Fat Family, Ian.
Me permita só um adendo, Ian, rapidinho. Eu botei aqui no Google Fat Family. Aí a primeira coisa que aparece é Fat Family, quem morreu?
Meu Deus. Não, mas é porque morreu, pô. Realmente morreu um dos integrantes, pô.
Morreu para ti. Para mim, continuará vivo em meu coração.
Mas eu não sabia, não. Mas
bicho, assim, eu acho que, na verdade, o Fat Fan, esse retorno, tem um quê dessa parada da fatura que sempre chega, mas... Também tem um lobby aí das clínicas de cirurgia bariátrica.
Caralho. Meu irmão, Ian voltou sem filtro total em 2021.
Tem uma foto deles, cada um segurando um cartão da caixa, que fizeram medo. Uma propaganda.
Eu pensei que era cada um segurando...
Fizeram.
Eu tô sem filtro.
A parte que arrancou.
Meu Deus, que é isso, gente?
Gominho falou com empolgação que eu pensei que era.
Que delícia, continua.
Vai, Ian, continua aí, tua análise.
Não, minha análise já chegou ao fim. Pode ir. Tá. Era tanto quanto eu conheço a família aí.
Mas falando de banda, voltou também Rouge. voltou Legião Urbana, voltou Spice Girl, voltou Backstreet Boy. Que porra é essa, meu irmão?
Bicho, eu gostaria só de dizer duas coisas. Primeiro é que, pra quem perdeu, né, Gominho tava fazendo aí um cosplay de Fat Family.
Não, de Rouge.
E o segundo, de Rouge, era...
Confira comigo no replay!
A segunda... A segunda...
Ah, tá, tava aí no
acerê, no ritmo ragatanga.
Mas, possuído pelo ritmo ragatanga.
E eu acho que a capa desse episódio tem que ser Gominho fazendo acerê.
Não.
Um gif.
Eu perdi totalmente, ele tá falando de quem?
A gente tava das bandas das antigas que estão voltando, Rouge, Legião Urbana...
Ah, sim, e o... Lembrei agora. E outra coisa, cara, é que a galera fica nessa parada de K-pop e tudo mais, mas esquece que os grandes responsáveis, os grandes precursores disso, foi quem? Foi o SBT, foi o Sabadão Sertanejo com Dominó,
Dominó,
com Banana Split, depois com Rouge.
Menudo, tá?
Foi um Bros.
Um Bros. Pois é.
Caralho, Bros.
Como era o nome daquele... Como é o nome daquele... Eu queria agradecer aqui a minha esposa, que acabou de bater palmas aqui no microfone durante a gravação pra matar uma muriçoca. Obrigado, meu amor. Vai sair maravilhoso na gravação, certo? Muito obrigado pela sua contribuição, certo? Eu agradeço demais. Mas, enfim... eu esqueci o que eu ia falar também.
Como era o nome daquele...
Uma salva de palmas pra muriçoca. Uma salva de palmas.
Parabéns, muriçoca. Meu Deus.
Mas eu queria dizer que o SNZ é um nome de banda de K-pop, é isso?
Sim. O KLB também, podemos colocar.
O KLB.
Inclusive, o KLB tava domingo passado, no Domingão do Faustão. Vocês falam que eu acompanho a Globo?
Caralho! Eu deixei a TV ligada na Globo o dia todo.
Tava no Ding Dong, foram lá e voltaram.
Aproveite porque Faustão ainda.
Viu? Exatamente.
Caralho, já quer matar o homem.
Não, mas ele só vai sair da Globo,
é
cacete.
Vai acabar o contrato, porra.
Aí vai pra Record, pô, é a mesma coisa.
É a mesma coisa, só que pior, né?
Faustão na Record, bicho. É uma coisa.
Ô, louco, bicho!
Eu queria só fazer um exercício mental com vocês. Imagina, Faustão. Fazendo o sorteio da Telecena, meu amigo.
Ele já foi garoto propaganda da Telecena, pô.
Você é burro, cara, que loucura. Como você é burro, que coisa absurda. Isso aí que você disse é tudo burrice.
Já foi?
Já. Procura aí Telecena, Faustão.
Eu vou procurar. Foda-se o tempo desse episódio.
Telecena, Faustão. Bicho, apareceu um porco, bicho. Caralho.
Que é isso?
Tô vendo. Ele era do Papa Tudo, porra.
Era do Papa
Tudo. Era Papa Tudo, André.
É a mesma bosta.
É, exatamente.
Era, Papa Tudo era aquela cena na Globo.
E pra você ver uma coisa, como nosso país ele é uma coisa maravilhosa, bingo é proibido no Brasil, certo? Mas temos a Telecena, certo? Sim. Então as coisas fazem sentido demais no nosso país, né? Então é muito uma beleza. Contrata nós, Silvio Santos. A gente faz propaganda da Telecena, não tem problema não. Aparece lá.
Natan tá se tremendo. Eu tô vendo o lábio tremendo demais.
Tá bem, Natan?
Não, a gente não poderia voltar de forma melhor agora em 2021, porque vocês pegaram o roteiro e fizeram uma bolinha jogar pra cima.
Tem roteiro? Tá onde?
Ainda tem aquele negócio do termômetro de aleatoriedade? Ou ele quebrou depois desse episódio?
Não tenha. Agora é o sinalzinho de trânsito.
É isso. Era isso que eu queria dizer.
Voltamos com o vermelho. Olha coisa maravilhosa.
Nada. Delícia. Eu acho que não. Acho que isso aqui é um assunto sério. Você que tá levando na brincadeira, Natan.
É o fim de uma era, bicho, porra. Faustão agora da Globo.
Agora, eu queria aqui fazer um adendo.
Certo? Essa venda é sair da pauta totalmente, certo, gente? Só pra gente
não,
explicar.
Não, na verdade, eu uso o contrário, né? Eu estou voltando para o roteiro. Esse é o
adendo. Tá.
Eu queria deixar aqui meu protesto, porque certo. Colocaram pochete.
Ah, meu pai usa tranquilamente.
Eu uso.
Caralho. Pele,
eu uso.
O pai de Ted, beleza, né? Que era da época dele.
É, mas peraí, voltou pochete? Eu não tô sabendo que voltou pochete, não.
Foi tu que fez o roteiro, Caba
Não,
safado.
Botei o tópico porque me pediram, mas eu
voltou.
Não sei.
Voltou, ano passado se tornou moda de novo, pochete.
Não,
pochete.
Mas voltou.
Voltou, pochete.
Pochete é aquelas bolsas masculinas.
Ah, tá.
Ah, aquela bolsa, não. Peraí,
não,
peraí,
os
peraí,
dois. Peraí. E eu não estou falando que uma coisa certo. É a outra, não.
Não, bicho, é porque assim, tem aquela pochete clássica, aquele efeito cobrador de alternativo, né? Certo. Aquela que você amarra na cintura, ela tem conheço. Aqueles dois bolsos, tal, tal, tal. Ok, certo? Essa aí, aprovada.
Aprovada para um vendedor de jogo do bicho.
Aprovada também, não vejo
bicho, problema. É muito prática. Você gosta de andar com a carteira atochando seu rabo? A boca é sua, meu jovem, eu não gosto. Certo? Quando eu tô sem bolsos profundos, com medo lá de cair meu celular, minha carteira, chave de casa, eu gosto de usar a minha pochete.
E opercatas com meia. É.
André tem uma bunda tão grande que o bolso dele tem que ser profundo, não, tem que ser um bueiro.
Bicho, porque todo programa tem que falar da minha bunda ou da minha bironga.
Porque senão não é balaio, André.
Porque você é o objeto sexual do balaio.
Exatamente.
Isso. É o sex symbol. Mas ó, aí inventaram aquela bolsinha que fica no meio do bucho da pessoa, que é aquela que você coloca tiracolo. Mesmo coloca passando por cima da cabeça. E é um negócio que é menor que uma pochete.
Oxi.
E a galera acha bonito.
O nome daquilo não é pochete, não é tiracolo.
É pochete. Não. Ele tá querendo arrumar uma desculpa pra usar a pochete feia dele e dizer que é normal.
Não, não, mas não é a pochete. A pochete tem gente que usa, né? Por cima do ombro e tal. Mas é uma que a galera fez, que é uma parada tipo uma bolsa mesmo.
Tipo um coldre.
Só que ela é,
tipo um coldre.
Ela é pequena. Não, não. Ela é uma bolsa normal, só que ela é pequenininha. A galera começou a usar e colocar as coisas e achar que aquilo era bonito. Velho, a pochete está ali, está discreta. Você consegue ter uma pochete discreta. Agora, aquela bosta daquela bolsinha, não dá.
Esquadrão não da dá. Moda do balaio, viu?
Puta
que
pariu.
Temos que ter um episódio de moda para Ian ensinar a humanidade como
usar uma pochete.
Como usar uma pochete.
Ian. Exatamente, eu que tenho a mesma paleta de cores há 20 anos, certo? Eu, inclusive, estou aposentando agora uma bermuda que eu tenho desde os 18, tá certo?
É.
A paleta de cor de Ian vai de grafite escuro a preto.
A preto.
Ei, vocês botaram no roteiro aqui também Fusca. O Fusca voltou mesmo de fato ou vocês estão falando daquele besourinho que tem novo aí, o carrinho novo?
Mas é aquele mesmo, aquilo é Fusca, pô.
Aquilo é Fusca?
New Beetle.
Então, Fusca.
Mas o New Beetle aqui no Brasil, ele já tá sendo chamado de Fusca também.
É, de Fusca. Maravilha, você vê muito Fusca do novo aí na rua, né? Nem dos antigos, acho que vê mais, mas é uma coisa assim. E fui eu que botei e eu tô vendo a
deu
inutilidade
certo,
desse
né?
tópico. É, não, eu acho que a gente já terminou, né? Falar do Fusca. Ninguém quer falar
disso. Agora, não, agora o meu protesto, porque fizeram o novo Fusca, mas não fizeram a nova Kombi. Tem que vir a nova Kombi, cara. Kombi é vida.
E a nova Brasília.
Só não é vida pra quem dirige às vezes, porque ela tem uma mania de pegar fogo. Mas, tirando isso, é vida.
Maré mandou um abraço.
Não, Maré, você tem uma bomba, né? Maré, você anda, se você gritar lá, Rockbar, o carro explode.
Pronto, agora é só o que faltava de criticar a árabe. Pronto, cheque também.
Volte, amor, eu não mereço esse castigo. Pode até brigar comigo, mas não me deixe nessa solidão.
O tempo dirá se a gente foi um desses retornos ou não. O que, é que vocês acham? A gente vai continuar até que temporada aqui fazendo esses episódios marotos?
Vai ter mais depois desse?
Se a gente seguir nessa pegadinha de hoje, tá bonito. Vai dar certo, mas pô, faz um planejamento a longo prazo aí nessa pegadinha pra ver se a gente chega em fevereiro.
Ei. Ei, eu me lembrei da frase que eu ia falar no começo do programa.
Aê!
Final do programa. Peraí, tem que ter um suspense, que assim, demorou o programa todinho pra gente saber essa pérola
dan, 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 dan.
De pensamento aí.
Música de reflexão, Goreto.
Música de reflexão, vai. Por favor.
Ou você morre como herói, ou vive o suficiente para se tornar um vilão.
O miserável é um gênio!
Era melhor ter esquecido.
Uma hora de programa, Gominho, pra tu falar isso, Gominho. Caralho,
eu sou um bosta.
Caralho, Gominho.
Pois
era
é.
Só tu ter dito assim, aquela frase do Batman, pronto.
Era.
Pois, eu acho que eu me lembrei.
Se eu não tivesse googlado aqui, eu não tinha lembrado.
Por favor, quando ele for falar a frase, faz um pii pra ninguém ficar sabendo. Melhor.
Vemos que o efeito do brisadeiro dura exatamente 59 minutos e 52 segundos. Ele lembrou da sua frase do início. Tá maravilhoso.
Ei, e com essa frase marota, bosta, muito importante aí, a gente pode encerrar esse episódio de Retorno do Balaio. 2005,
graças a Deus, né,
temporada,
velho? Oh, meu Deus, que benção a gente encerrar esse programa, coisa boa.
Retorno do Balaio e início da Era Gominho.
Eu só queria dizer que eu não paguei pra estar aqui. É tudo mentira. É intriga da oposição.
Sim, por sinal, Gominho, não caiu ainda não, viu, na conta?
Não, fala, gerente. Eu vou ver lá os... que o TED mandei, não foi, não.
Tu já viu se algum TED dá certo?
Ei, Agora tudo é Pix. Não me envolva nesse negócio, não.
Lembrando, então, a todo mundo que a gente estreia nosso Balaio A4, canal do YouTube do Balaio Podcast, agora essa semana. E que dia vai ser, hein? A gente joga que dia isso aí? Uma quarta?
Quarta não tem jogo.
É o mesmo público. Sim.
Então pronto, uma terça-feira, a gente tá combinado. Então terça-feira a gente joga então o primeiro episódio do Balaia 4 no YouTube.
Não, mas terça tem jogo da segunda divisão.
Sim.
Coisa sua.
Do Turcomenistão.
Eu assisto meu campeonato de bocha. Na ESPN, toda terça-feira. Curling. Mundial.
Curling. É. Ei, lave sua boca pra falar do curling. Curling é o esporte dos lotes.
Gente, Nathan, olha, Nathan, eu vou fazer uma confissão aqui pra vocês, Nathan. Nathan é uma pessoa que ele funciona demais com roteiros, ele é maravilhoso. Só que quando a gente faz uma loucura dessa, vocês não imaginam o quanto ele tá desconcertado.
Fuzilando a gente com olhar.
Ele tá extremamente desconcertado. Ele tá querendo matar a gente aqui, sabe? O povo tá querendo encerrar o programa.
O olho direito dele chega a tá tremendo.
Vocês vão deixar eu encerrar o programa ou não?
Por favor, Nathan, pode encerrar agora.
Joga na quarta mesmo, Nathan, joga na quarta.
Então pronto, fica na quarta essa bosta e foda-se seu futebol, André.
Pistolinho,
mano. A gente agora agrediu a última coisa que o brasileiro gosta, a gente ainda tem criticado. Futebol.
A gente lança na quarta-feira, começando o Balaio 4 no YouTube. Então é isso, a gente tá nas redes sociais, Balaio Podcast no Twitter, Facebook e Instagram.
Instagram.
E, acho que era bom a gente dizer que a gente fechou o ano de 2020 na posição 47 do Spotify.
Nata, não é isso, não é assim que se diz. Você tem que dizer, nós fechamos o ano de 2020 entre os 50 maiores podcasts do Spotify.
Isso aqui é um marqueteiro do caralho.
Nossa.
Isso quer dizer o quê?
Nada.
Mas
quer dizer que é assim. Não, mas aí falando sério, eu queria aproveitar, tava até esquecido disso. Mas agradecer a todo mundo que tá ouvindo o Balaio já, muita gente tá acompanhando desde o início, gente que começou a acompanhar agora em 2020, justamente por causa da pandemia, isolamento, etc, começou a fazer companhia aqui com a gente. Então obrigado a todo mundo que tá ouvindo a gente, que tá levando o podcast a esse patamar que pra muita gente pode ser muito pouco, mas pra gente é uma conquista fuderosa.
Fenomenal.
Então é isso, meu povo, valeu, até semana que vem. Tchau.
Valeu, meu povo, beijinhos de luz pra vocês, feliz 2021, se vacinem, tome água e até a próxima.
E leite condensado.
Valeu, valeu, pessoal. Até a próxima, se Deus quiser. Vamos chegar.
Pega o batido, ponta virada. Valeu, falou.
Tchau, Ian.
Tchau, Ian.
Agora o Guaraná tá aí e não volta, né, velho?
Tá escrancho.
Não sei o que é que eu faço sem o seu amor. Meu bem, estou sozinho, preciso de você.
Tempo extra!
Scrunch, scrunch, a batatinha, scrunch, scrunch. Pra comer agora, pra comer fora.
Vocês
de
pararam
hora
de gravar já?
Não.
Bom, ótimo, que pegou a música de tempo.